Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Orando al Señor, ¿qué debería compartir con los hermanos?
Orando al Señor con respecto a que debería compartir con los hermanos.
El Señor puso en mi corazón, creo que una carga.
O Senhor colocou no meu coração, eu creio que uma carga.
De um tema que é um pouco complexo compartilhá-lo.
De um tema que é um pouco complexo de compartilhar.
Faz parte desses assuntos que Paulo habla como alimento sólido.
Faz parte desses assuntos aos quais Pablo se refere como alimento sólido.
A Bíblia diz que há um alimento que é leite.
A Bíblia fala que existe um alimento que é o leite.
Pero también la Biblia habla de que hay un alimento que es sólido.
Porém, ele fala também que existe um alimento que é um alimento sólido.
Que es un poquito más difícil de digerir.
E é um pouco mais difícil de digerir.
Algún teólogo en la historia dijo.
Algum teólogo da história disse.
Que las escrituras es como un mar.
Que as escrituras são como um mar.
Donde un niño puede sentarse en sus playas y disfrutar.
Onde uma criança pode sentar ao redor das suas praias e desfrutar.
Pero también hay otras partes de las escrituras.
Porém existem partes também das escrituras.
Donde los más expertos.
Onde aqueles mais inteligentes ou mais experimentados.
Pueden ahogarse.
Podem se afogar.
Este es uno de los pasajes y uno de los temas difíciles de compartir.
Essa é uma das passagens e um dos temas difíceis de compartilhar.
Pedro nos disse aqui que vamos a lerlo.
Pedro nos fala aqui, mas vamos ler.
E tened entendido que a paciência de nosso Senhor é para salvação.
E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor.
Como também nosso amado hermano Pablo, segundo a sabedoria que lhe ha sido dada, os ha escrito.
Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
Quase em todas suas epístolas.
Quase em todas as suas epístolas.
Hablando em elas de estas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender.
Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender.
O mesmo apóstolo Pedro nos diz que alguma das coisas que falou Pablo,
o próprio apóstolo Pedro disse que algumas coisas das quais Paulo havia falado
são difíceis de entender.
São difíceis de se entender.
A tal ponto que o mesmo apóstolo nos diz que alguns tuercem para sua própria perdição.
A tal ponto que o próprio apóstolo diz que alguns torcem para sua própria perdição.
Eu estou seguro que entre as coisas que Pedro dizia, que Pablo havia falado, que eram difíceis de entender.
Eu estou certo de que algumas coisas que Pedro falava, que Paulo havia dito que era difícil de entender.
Uma dessas coisas é as que vamos estudar hoje.
Uma dessas coisas é a qual vamos estudar hoje.
Um assunto que ha traído muita controvérsia através da história da igreja.
Um assunto que tem trazido muita controvérsia ao longo da história da igreja.
Lastimosamente ha dividido al pueblo del Señor en algunas generaciones.
E lastimosamente tem dividido o povo de Deus na história da igreja em algumas gerações.
Hubiera preferido compartir cualquier otro tema.
Eu preferia compartilhar qualquer outro tema.
Mas às vezes o Senhor nos dirige por seu Espírito.
Mas às vezes o Senhor nos dirige através do seu Espírito.
A estudar, a meditar e a ensinar certas coisas.
A estudar, a meditar e a ensinar certas coisas.
Vamos ler outro passagem. 1 Coríntios 2, verso 6.
Vamos ler outra passagem. 1 Coríntios 2, verso 6.
Porque apesar de que existe esta realidade.
Porque apesar de existir essa realidade,
essa dificuldade
e essa dificuldade,
a escritura também nos estimula.
A escritura também nos estimula
a crescer no conhecimento da verdade.
A crescer no conhecimento da verdade.
Mira o que diz Paulo aí em 1 Coríntios 2:6.
Veja o que diz Paulo aqui em 1 Coríntios 2:6.
Sin embargo,
todavia,
hablamos sabedoria entre los que han alcanzado madurez.
Falamos sabedoria entre aqueles que têm alcançado maturidade.
Ou seja, que Paulo a vezes chegava a alguns lugares
Isso quer dizer que às vezes Paulo chegou em alguns lugares
e falava certos assuntos profundos
e falava a respeito de certos assuntos profundos,
assuntos de sabedoria,
assuntos relativos à sabedoria.
Como vamos a ler assuntos de mistério?
Como vamos ler aqui assuntos de mistérios?
Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen.
Sabedoria não deste século e nem dos príncipes deste século que perecem.
Mas hablamos sabedoria de Deus em mistério.
Mas falamos sabedoria de Deus em mistério.
Ou seja, que há uma sabedoria, uma revelação de Deus que Deus tinha oculta.
Ou seja, existe uma sabedoria, uma revelação de Deus que Deus tinha oculta.
Diz, a sabedoria oculta.
Diz, a sabedoria oculta.
Pero mira la siguiente parte del versículo.
Mas veja a seguinte parte do versículo.
La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
A qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória.
Ou seja, que essa sabedoria oculta em mistério.
Ou seja, que essa sabedoria que estava oculta em mistério.
Às vezes difícil de entender para alguns.
Às vezes difícil de entender para alguns.
Paulo diz que essa é nossa glória.
Paulo diz que esta é a nossa glória.
Isso que é mistério para alguns.
Isso que significa mistério para alguns.
Isso que é confusão para alguns.
Isso que torna confusão para alguns.
Era a revelação que estava no coração do Padre para nós.
Era a revelação que estava no coração do Pai para nós.
Aí no verso 10 diz.
No verso 10 vai dizer.
Pero Deus nos la revelou a nós por el Espírito.
Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito.
Porque o Espírito todo lo escudriña.
Porque o Espírito tudo esquadrinha.
Aún lo profundo de Deus.
Ainda as profundezas de Deus.
Então, por um lado, vemos que há certas coisas difíceis.
Então, por um lado, nós vemos que existem certas coisas que são difíceis.
Mas, por outro lado, Paulo nos diz que há uma sabedoria que é para nós.
Mas por outro lado, Paulo nos fala que existe uma sabedoria que é para nós.
Uma sabedoria que entra no profundo do ser de nosso Deus.
Uma sabedoria que entra ou adentra no profundo do ser do nosso Deus.
Uma sabedoria a la qual só têm acesso os que têm o Espírito.
Uma sabedoria a qual só tem acesso aqueles que têm o Espírito.
Mais adelante, no verso 13.
Mais adiante, no verso 13.
Diz. Lo cual también hablamos.
A qual também nós falamos.
O sea, no solo quedamos en un asunto de entender y conocer la profundidad de Dios, sino que también somos llamados a hablar esta sabiduría.
Então, note que não é só uma questão de nós conhecermos essa sabedoria, mas também de falarmos a respeito dela.
A tal ponto que a Escritura diz que os ángeles aprendem desde o púlpito da igreja.
A tal ponto que a Escritura se refere que os anjos aprendem desde o púlpito da igreja.
Diz. Não com palavras ensinadas por sabedoria humana.
Não com palavras ensinadas por sabedoria humana.
Ou seja, que o que vamos falar não vamos apelar a certos homens, a certa história.
Ou seja, que aquilo que nós vamos falar não vamos apelar a certos homens ou a certas histórias.
A certa escola teológica.
A certa escola teológica.
Sino a quê?
Senão ao quê?
Sino com as que ensina el Espírito.
Senão com aquelas palavras que ensina o Espírito.
Quais são as palavras ou qual é o instrumento ou a arma do Espírito?
Quais são as palavras ou o instrumento ou a arma do Espírito?
Efésios 6.
Efésios 6.
La palabra de Dios.
A palavra de Deus.
Totalmente inspirada por el Espíritu Santo.
Totalmente, a palavra de Deus totalmente inspirada pelo Espírito Santo.
Ahora mire lo que dice Pablo.
Agora veja o que Paulo fala.
Acomodando lo espiritual,
acomodando coisas espirituais
a lo espiritual.
A coisas espirituais.
Entonces, hay una sabiduría.
Então existe uma sabedoria
que proviene de Deus,
que provém de Deus,
que nos ha sido dada por el Espírito,
que tem nos sido dada pelo Espírito,
que está escrita
e que está escrita,
e que nuestro trabajo
e o nosso trabalho,
procurando la dirección del Espíritu,
procurando a direção do Espírito,
é acomodar el asunto.
É acomodar este assunto.
Não a nosso parecer.
Não ao nosso parecer.
Sino ao Espírito.
Senão ao Espírito.
A lo que ha dicho el Espíritu.
Ao que falou o Espírito.
Agora, o tema que voy a compartir con los hermanos.
Agora o tema que eu vou compartilhar com os irmãos.
Es el endurecimiento.
É o endurecimento.
Que hace parte de unos pasajes o se encuentra en algunos pasajes.
Que faz parte ou se encontra em algumas passagens.
Especialmente Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11.
Especialmente Romanos 9, 10 e 11.
Donde se nos habla de predestinación.
Onde nos fala sobre predestinação.
Eleição.
Eleição.
Soberania de
Deus. Soberania de Deus.
E como talvez você sabe, existem escolas de interpretação em relação a estes assuntos.
E como vocês sabem, talvez existem escolas de interpretação a respeito desses assuntos.
Calvinismo.
Calvinismo.
Arminianismo.
Arminianismo.
Não sei se os irmãos estão um pouco apercebidos dessa situação.
Não sei se os irmãos estão apercebidos a respeito dessa situação.
Eu não quero tomar nenhuma postura.
E eu não quero tomar nenhuma postura.
Simplesmente quero falar do assunto do endurecimento, mas ele se encontra em meio destes passagens que às vezes são difíceis de entender.
Eu simplesmente quero falar a respeito do endurecimento, porém ele se encontra no meio dessas passagens que Paulo cita que são difíceis de entender.
Então vamos ir ao livro de Romanos.
Então vamos ao livro de Romanos.
Capítulo 11.
Capítulo 11.
Vamos estudar um pouco estes assuntos.
Vamos,
e o Senhor nos ajude.
Vamos estudar um pouco esses assuntos, mas pedindo que o Senhor nos ajude.
Aí no verso 33, como que Paulo viene desarrollando a ideia no livro.
Aí no verso 33, como Paulo vem desenvolvendo a ideia do livro.
E eu me imagino a Paulo escrevendo.
E eu imagino Paulo escrevendo.
E chega um ponto onde Paulo disse.
E chega um ponto onde Paulo fala.
Oh profundidade da riqueza.
Oh profundidade das riquezas.
Paulo se dá conta que está entrando a um assunto muito profundo.
Paulo se dá conta nesse momento que ele está entrando a um assunto muito profundo.
Quão insondáveis são tus caminhos.
Quão insondáveis são os teus caminhos.
Eu creio que Paulo não entendia plenamente o que estava escrevendo.
E eu creio que Paulo não entendia plenamente o que estava escrevendo.
Ele chega e diz como uma expressão de assombro.
E ele chega e diz como se fosse uma expressão de assombro.
Quem entendeu a mente do Senhor?
Quem entendeu a mente do Senhor?
Quem foi seu conselheiro?
E quem foi o seu conselheiro?
Então seria uma ousadia chegar a dizer que nós mesmos podemos entender isto plenamente.
Então chega a ser uma ousadia dizer que em nós mesmos podemos entender isso plenamente.
Estamos abertos à correção, à edificação, e a poder entender um pouco mais. Porque aunque tal vez entendamos algo,
porque ainda que talvez nós possamos entender algo,
como Paulo também disse, talvez não lo entendemos perfeitamente.
Talvez nós não entendemos perfeitamente.
Mas vamos estudar o assunto.
Mas vamos estudar esse assunto.
Aí no verso 25.
Aí no verso Romanos 11, 25.
Eu creio que um dos maiores problemas que tem o estudo ou a exégese de estes passagens.
Eu creio que um dos maiores problemas que tem o estudo ou a gênese.
Exégese.
A exegese dessas passagens.
É que se desvinculam de toda a ideia que Paulo vem desenvolvendo no livro de Romanos.
É que ela se desvincula de toda a ideia que Paulo vem desenvolvendo no livro de Romanos. Nós, na igreja onde vivemos,
estudamos o livro de Romanos até o capítulo 9.
Estudamos o livro de Romanos até o capítulo
E desenvolvendo todo o livro. Entender estas passagens é muito mais sencillo.
Entender essas passagens quando desenvolvemos todo o livro é muito mais simples.
Pero apesar disso, bueno, vamos estudar estas passagens.
Apesar disso, nós vamos tentar estudar essas passagens.
Diz. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério para que não sejais arrogantes em vós mesmos.
Que ha acontecido a Israel endurecimento?
Que o endurecimento veio em parte sobre Israel.
Em parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Em parte até que haja entrado a plenitude dos gentios.
Então Pablo relaciona el endurecimiento en parte de los judíos.
Então Paulo relaciona o endurecimento de parte dos judeus
como um mistério.
Como um mistério.
E essa é a ideia que Paulo vem desenvolvendo.
E essa é a ideia que Paulo vem desenvolvendo.
Os judeus.
Os judeus.
Os gentiles.
Os gentios.
La elección,
a eleição.
La predestinación,
a predestinação.
Mas não é o tema que eu quero compartilhar.
Mas esse não é o tema que eu quero compartilhar.
Porque como vamos a ver em outros passagens.
Porque como nós vamos ver em outras passagens.
Existe um assunto de eleição. E predestinação.
Existe um assunto de eleição e predestinação.
Não só em relação aos judeus e aos gentiles.
Não somente em relação aos judeus e gentios.
Agora vamos a ler que existem vasos destinados para a ira e vasos destinados para a misericórdia.
Agora nós vamos ver que existem vasos destinados para a ira de um lado e vasos destinados para a misericórdia do outro.
Uns escolhidos para a condenação e outros escolhidos para a salvação.
Alguns escolhidos para
condenação,
condenação e outros para salvação.
Agora, o que é esse assunto? Porque isso realmente atraiu muita discussão.
Agora, o que é esse assunto? Porque isso realmente atraiu muita discussão.
E como disse Paulo, é um mistério.
E como falou Paulo, é um mistério.
Então vamos ler esses passagens que são talvez difíceis de entender à primeira vista.
Então nós vamos ler essas passagens que podem ser difíceis de entender à primeira vista.
E vamos estudá-los juntos.
E vamos estudar juntos.
Amém?
Amém.
Volvamos aí um pouquinho a Romanos 9.
Voltemos um pouco em Romanos 9.
Verso 10.
Verso 10.
Diz. E não solo esto, sino também quando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre.
E não somente essa, mas que também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai.
Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal.
Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal.
Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese.
Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse.
No por las obras.
Não pelas obras.
Sino por el que llama.
Mas senão por aquele que chama.
Se le dijo, el mayor servirá al menor.
Foi dito a ela, o maior servirá ao menor.
Como está escrito.
Como está escrito.
A Jacob amé.
Amei a Jacó.
Mas a Esaú aborreci.
E odiei a Esaú.
Que pois diremos?
Que diremos, pois?
Que há injustiça em Deus.
Que existe injustiça em Deus.
Em nenhuma maneira.
De nenhuma maneira.
Agora Paulo vem dizendo-nos.
Agora Paulo vem nos dizendo
que para que o propósito de Deus se cumpriera,
que para que o propósito de Deus pudesse se cumprir,
Deus chama conforme a seu propósito.
Deus chama conforme ao seu propósito.
E antes que nascesse Jacó e antes que nascesse Esaú,
e ainda antes que nascesse Jacó ou nascesse Esaú,
Deus havia dito amém a este.
Deus havia dito amém a isto.
A Jacó.
A Jacó.
Mas aborrecia Esaú.
Ah, desculpa, irmãos. Deus havia dito, amei a Esaú, mas aborreci.
Não, amei a Jacó.
Amei a Jacó, aborreci a Esaú.
Agora, disse Paulo, al estudiar esto, podemos dizer que Deus é injusto?
Agora, Paulo fala, ao estudar isso, nós podemos dizer que Deus é injusto?
Escolhe a uns.
Escolhe a uns.
E aborrece a outros.
E aborrece a outros.
Agora, aqui entra o assunto do endurecimento.
Aqui entra então o assunto do endurecimento.
Mira as palavras que lhe disse o Senhor a Moisés que Paulo cita.
Veja as palavras que disse o Senhor a Moisés que Paulo cita.
Pois a Moisés disse.
Pois a Moisés disse.
Tendrei misericórdia del que yo tenga misericórdia.
Terei misericórdia de quem tiver misericórdia.
E me compadecerei del que yo me compadezca.
E me compadecerei de quem me compadecer.
Assim que não depende del que quiere.
Assim que não depende de quem quer.
Ni del que corre, sino de Deus que tiene misericordia.
Nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia.
Agora Paulo disse.
Agora Paulo diz.
Que Deus tiene misericordia del que quiere.
Que Deus tem misericórdia daquele que
quer. Que não depende del que corre.
Que não depende do que corre.
Sino de quien él se compadezca.
Senão daquele que ele se compadece.
Agora, se esta fuera la única porción que tuviéramos de las escrituras.
Agora, se essa fosse a única porção que nós tivéssemos das Escrituras,
como às vezes alguns irmãos dão a entender, a soberania e a eleição de
Deus, a soberania e a eleição de Deus,
é um assunto exclusivo de
Deus. É um assunto exclusivo de Deus.
É um assunto onde a responsabilidade do homem não tem nada a ver.
É um assunto onde a responsabilidade do homem não tem nada a ver.
Mas como eu lhes dizia.
Mas como ele dizia,
nosotros podríamos pensar eso.
Nós poderíamos pensar isso.
Si solo tuviéramos este pasaje.
Se nós tivéssemos somente esta passagem.
Mas Paulo dice.
Mas Paulo fala.
Que debemos acomodar lo espiritual.
Que nós devemos acomodar ao espiritual.
O sea que debemos coger aquellos muchos pasajes que el espíritu ha hablado.
Que nós devemos pegar aquelas muitas passagens às quais o Espírito tem falado,
juntá-los,
juntar essas
para
passagens,
tener toda a evidência,
para ter toda a evidência
de la verdad.
Da verdade.
Amém?
Amém.
La suma de tu palabra,
a soma da tua palavra
é verdade.
É verdade.
Sigue dizendo, quero que lo leamos para ir a outros passagens.
Segue dizendo, eu quero que leamos para irmos depois a outras passagens.
Porque la escritura dice a Faraón.
Porque a escritura diz a Faraó.
Para esto mismo te he levantado.
Para isso mesmo te levantei.
Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
Para demonstrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra.
Agora vem o tema que vamos a tratar.
Agora vem o tema que nós vamos tratar.
De maneira que de quien quiere.
De modo que de quem quer,
tiene misericórdia.
Tem misericórdia.
E al que quer endurecer,
e aquele que quer endurecer,
endurece. E aí vem a pergunta, parece que Paulo se antecipa à pergunta que é no nosso coração.
E aí vem a pergunta, até parece que Paulo se antecipa à pergunta que vem em nosso coração.
Pero me dirás.
Porém me dirás.
Por quem culpa?
Por que se queixa ele ainda?
Porque quem ha resistido a sua vontade?
Porque quem tem resistido à sua vontade?
Ou seja, se o assunto é um assunto exclusivo de
Deus? Ou seja, se o assunto do endurecimento é um assunto exclusivo de Deus?
Por que Deus se inculpa?
Por que Deus, alguém se queixa?
Por que Deus inculpa?
Por que Deus atribui culpa?
Por que Deus julga?
Porque Deus julga?
Como disse Paulo anteriormente.
Como disse Paulo anteriormente.
Acaso Deus é injusto?
Por acaso Deus é injusto? Eu não há injustiça em Deus?
Eu não conheço um cristiano que haya lido Romanos 9.
Eu não conheço nenhum cristão que tenha lido Romanos 9.
E lo haya entendido a la primera.
E tenha entendido na primeira vez que leu.
Passagem difícil, certo, irmãos?
Passagem difícil, irmão, certo?
Agora vamos estudar um pouco o assunto do endurecimento.
Agora vamos estudar um pouco o assunto do endurecimento.
Como les decía, vamos a ir a outras escrituras para que as mesmas escrituras vayan hablando a nossos corações.
Como eu dizia, vamos às escrituras para que essas outras escrituras possam falar ao nosso coração.
Paulo cita a história de Moisés.
Paulo cita a história de Moisés.
E a história de Faraó.
E a história de Faraó.
Como Deus levantou para a Faraó para engrandecer seu nome.
Como Deus levantou a Faraó para engrandecer o seu nome.
Como Deus endureceu a Faraó.
Como Deus endureceu a Faraó.
E essa é a base da interpretação que está fazendo Paulo.
E essa é a base da interpretação que Paulo está fazendo.
Agora, vamos a ir ao livro de Éxodo.
Agora vamos ao livro de Êxodo.
E vamos saber o que nos diz o livro de Éxodo.
E vamos ver o que nos diz o livro de Êxodo.
E vamos entender o assunto do endurecimento.
E vamos entender o assunto do endurecimento.
Porque quando começamos a entender o assunto do endurecimento, começamos a encontrar todas as peças para entender esse negócio da eleição, da predestinação.
Porque quando nós vamos
a unir todas as peças,
quando nós vamos unindo todas as peças,
Gracias a lo que la escritura nos dice del endurecimiento.
Gracias a lo que la escritura nos dice a respecto del endurecimiento.
Comenzamos a entender qué es eso de la elección, de la predestinación.
Comenzamos a entender lo que es este asunto de la elección y de la predestinación.
Éxodo 10.
Éxodo 10.
Verso 20.
Verso 20.
Es el pasaje que Pablo nos cita.
Es la pasaje que Pablo está citando.
Ahora dice.
Ahora dice.
Pero Jehová endureció el corazón de Faraón.
Porém, Jehová endureceu o coração de Faraó.
Este es el pasaje que Pablo cita. El Señor endurece al que quiere.
Essa é a passagem que Paulo está citando lá no Novo Testamento. O Senhor endurece ao que quer.
Hermano, es una verdad en las escrituras.
Irmãos, é uma verdade nas escrituras.
Lo que dice Romanos 9.
O que diz Romanos 9.
Dios endurece.
Deus endurece.
Dios elige unos para salvación.
Deus escolhe alguns para salvação.
Dios elige unos para condenación.
Deus escolhe alguns para a condenação.
Agora, o ponto mais difícil de entender.
Agora, o ponto mais difícil de entender.
Para alguns.
Para alguns.
É o como.
É como Deus
porque
faz.
Porque Paulo nos disse que faz Deus.
Porque Paulo nos falou o que Deus faz.
Romanos nos explica Deus que faz, não só no caso de Faraó, sino no caso de todos os homens.
Romanos nos explica o Deus que faz, não somente no caso de Faraó, mas no caso de todos os homens.
A pergunta é como.
A pergunta é como Deus faz.
E agora nós vamos a começar a ler uma série de passagens.
E agora nós vamos começar a ler uma série de passagens
que nos mostram o como,
que mostram a nós como Deus.
E vamos
faz.
A darnos conta que o endurecimento
e nós vamos nos dar conta que o endurecimento
é dessas verdades em las escrituras,
é uma dessas verdades das escrituras
que tem duas caras,
que tem duas faces.
Aí, alguns irmãos falam de verdades siameses.
Alguns irmãos falam de verdades siamesas.
Por exemplo, quando falamos da doutrina de Cristo.
Por exemplo, quando nós falamos da doutrina de Cristo.
Dizemos que Ele é verdadeiro Deus.
Dizemos que Ele é o verdadeiro Deus.
Uma cara.
Uma face.
Mas também dizemos que Ele é verdadeiro homem.
Porém, também dizemos que Ele é verdadeiro homem.
Uma verdade.
Uma verdade.
Com duas caras.
Com duas faces.
Ambas certas.
Ambas estão
certas.
E que
as escrituras reconciliam.
E que as escrituras aproximam.
A veces para algunos eso es difícil de entender.
Às vezes para alguns isso é difícil de
pero
entender.
Pero así está en las escrituras.
Porém assim está nas escrituras.
Lo mismo pasa con el endurecimiento.
O mesmo acontece com o endurecimento.
Hay una cara que nos muestra la epístola de Romanos 9.
Existe uma face onde é revelada na epístola de Romanos 9,
donde Dios endurece.
Aonde Deus endurece.
Pero también hay otra cara que nos muestran otros pasajes. Aún la misma epístola a Romanos.
Porém, existe uma outra face onde Deus mostra uma outra verdade. Ainda na epístola de Romanos.
Que esse endurecimento de Deus.
Que esse endurecimento de Deus.
É resultado.
É resultado.
É fruto.
É fruto.
É a resposta.
É a resposta.
A la responsabilidad del hombre.
A responsabilidade do homem
e ao endurecimento do homem.
E ao endurecimento do homem.
Vamos a verlo neste passagem para que você lo entenda claramente.
Vamos ver essa passagem para que você possa entender claramente.
Vuelva unos pasajes. Éxodo 8, verso 15.
Volte um pouquinho, Êxodo 8, verso 15.
Deus vai sacar a Israel, seu povo, do Egito.
Deus vai tirar o seu povo, Israel, do Egito.
E ele habla para Faraó.
E ele fala para Faraó.
Pero Faraón,
porém Faraó,
não quer deixar ir al pueblo.
Não quer deixar o povo ir.
E Deus le dice a Moisés.
E Deus diz a Moisés.
Não te vai deixar sair.
Ele não vai te deixar sair.
Agora, começam uma série de plagas.
Começa uma série de pragas.
E nas primeiras plagas.
E nas primeiras pragas.
Nós encontramos uma frase muito interessante.
Nós podemos encontrar uma frase muito interessante.
Mira o que diz, por exemplo, a plaga das ranas aí no verso 15.
Veja o que diz, por exemplo, a praga das rãs aí no verso 15.
Deus envia as ranas.
Deus envia as rãs.
Faraó pede a Moisés que quitem as ranas.
Faraó pede a Moisés que tire as rãs.
Vem o repouso.
Vem o repouso.
Pero mira lo que sucedió.
Mas veja o que aconteceu.
Pero viendo Faraón que le habían dado reposo.
Vendo Faraó que haviam lhe dado descanso ou repouso.
Mira esta frase.
Veja essa frase.
endureció su corazón.
Endureceu o seu coração.
Agora, aqui já não nos dice que Deus lo endureceu.
Aqui já não está nos falando que Deus endureceu.
Mais adelante lo va a decir.
Mais adiante vai dizer.
Aqui nos dice que Faraó, al ver las maravillas de Dios,
aqui diz que Faraó, ao ver as maravilhas de Deus,
el juicio de Dios,
o juízo de Deus,
ele mesmo, en su corazón,
no seu coração,
se endureceu. Aló que Dios estaba haciendo.
Aquilo que Deus estava fazendo.
Essa frase não está de más aí, hermano.
Essa frase não está por acaso aí.
Ahora, es una frase que se encuentra en las primeras 4 o 5 plagas.
É uma frase que se encontra nas primeiras 4 ou 5 pragas.
Faraó se endureceu. Por exemplo, mira aí o verso 19.
Por exemplo, você pode ver no verso 19.
Diz: então os feiticeiros disseram a Faraó: dedo de Deus é este.
Então os feiticeiros ou magos disseram a Faraó: dedo de Deus é isto.
Mas o coração de Faraó.
Porém, o coração de Faraó
se endureceu. E não os escutou.
E não escutou a eles.
Agora, ¿por qué es importante entender esto? Esto no es solo un asunto de doctrinas profundas de la Biblia.
Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Son asuntos de doctrinas profundas de la Biblia.
Porque estos asuntos tienen que ver con el carácter de Dios.
Porque esses assuntos têm relação com o caráter de Deus.
Nosotros a veces podemos tener ciertas posturas teológicas.
Nós podemos às vezes ter certas posturas teológicas.
Queriendo engrandecer, por exemplo, a soberania de Deus,
querendo até engrandecer a soberania de Deus.
Pero damos la imagen que el Dios de la Biblia,
porém damos uma imagem, mostramos uma imagem que o Deus da Bíblia
es un Dios injusto.
É um Deus injusto.
Que salva a unos porque quiere,
que salva alguns porque ele
y
quer.
E que condena a otros porque también quiere.
E que condena a outros porque ele também quer.
Como si Dios hiciera acepción de personas.
Como se Deus fizesse acepção de pessoas.
Que é o que diz Romanos 2.
Que é o que diz Romanos 2.
Acaso Deus faz acepção de pessoas?
Acaso Deus faz acepção de pessoas?
Acaso o juez justo da terra?
Por acaso o justo juiz da terra?
Hará algo arbitrário?
Fará alguma coisa que seja arbitrária?
Condenará os homens porque ele quer?
Condenará os homens porque ele quer?
Acaso Deus é responsável da necedade de Faraó?
Acaso Deus é responsável pela insensatez de Faraó?
Não só de Faraó. Acaso Deus é responsável por la dureza e la maldade que há em los hombres?
Não somente de Faraó, por um acaso Deus é responsável pela dureza de coração e maldade que existe nos homens?
Quando diz a Bíblia?
Quando a Bíblia diz
que em Deus,
que em Deus
não há tinieblas,
não há trevas,
não há maldade,
não existe maldade,
que ele não tenta a nadie,
que ele não tenta,
ou seja,
ninguém,
que ele não dirige a nadie ao pecado, à maldade e à dureza,
ou seja, que ele não leva ninguém ao pecado, à maldade e à dureza.
Verso 32. Plaga de las moscas.
A praga das moscas.
Mas Faraó endureceu aún esta vez su corazón.
Endureceu ainda esta vez o seu coração.
Ver capítulo 9, verso 7. Plaga del ganado.
Capítulo 9, verso 7.
Entonces Faraó envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno.
E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum.
Mas o coração de Faraó se endureceu.
Mas o coração de Faraó se endureceu.
Hasta aqui.
Até aqui.
Quatro passagens.
En el
libro de Éxodo.
No livro de Êxodo.
Donde nos muestra una cara de la verdad.
Onde nos mostra uma face da verdade.
Una y otra y otra y otra vez.
Uma e outra vez.
Faraó se endureceu ante los prodigios y las maravillas de Dios.
Faraó se endureceu diante dos prodígios e das maravilhas de Deus.
Ahora.
Agora,
la quinta vez que aparece la palabra endurecimiento,
na quinta vez que aparece a palavra endurecimento,
en este pasaje,
nessa passagem,
es en la quinta plaga,
é na quinta praga,
que la plaga de las úlceras,
que é a praga das úlceras.
E agora diz assim, véalo aí no verso 12, Êxodo 9, verso 12.
Agora diz assim, veja aí em Êxodo 9, verso 12.
Diz, pero Jehová endureció.
Porém Jeová endureceu.
El corazón de Faraó.
O coração de Faraó.
Ahora se nos muestra el otro aspecto de la verdad.
Agora é nos mostrado um outro aspecto da verdade.
El aspecto que resalta Romanos.
O aspecto que é ressaltado em Romanos.
Dios endurece al que quiere.
Deus endurece aquele que quer.
Pero por qué?
Porém por quê?
Ou como?
Ou como?
Y un día como que a veces una imagen nos sirve más que palabras.
Eu um dia pensei que uma imagem nos serve mais do que palavras.
Pense que aqui há um abismo.
Pense você que aqui existe um abismo.
Aqui está Faraó.
E aqui está Faraó.
Deus habla para Faraó.
Deus fala para Faraó.
E Faraó se endurece.
E Faraó se endurece.
Deus vuelve a hablar para Faraó.
Deus volta a falar para Faraó.
E Faraó se endurece.
E Faraó se endurece.
Deus vuelve a hablar para Faraó.
Deus volta a falar.
E Faraó se endurece.
E ele se endurece.
Una vez más Dios vuelve a hablar a Faraón.
Y ainda una vez más Dios volta a hablar para Faraón.
Faraón se endurece.
Faraó se endurece.
Dios vuelve a hablar una vez más a Faraón.
Y Dios volta a hablar más una vez.
Y Dios. Y Dios.
Y Dios.
Lo endurece.
Endurece a él.
¿Saben qué es el endurecimiento de Dios, hermano?
¿Vocês sabem o que é o endurecimento de Deus, irmão?
Cuando Dios entrega a un hombre.
Quando Deus entrega um homem
a sua rebeldia e obstinação,
a sua própria rebeldia e obstinação,
e o endurecimento de
Deus, e o endurecimento de Deus,
é um juízo ao pecado e à rebelião do homem que obstinadamente,
é um juízo ao pecado e à rebelião de um homem que obstinadamente,
uma e outra vez se resiste,
uma e outra vez resiste,
à voz de
Deus, à voz de Deus.
Como Faraó se endureceu,
assim como Faraó se endureceu,
uma, duas, três, quatro vezes,
uma, duas, três, quatro vezes,
el juicio de
Deus, o juízo de Deus, foi entregar-lhe
a seu endurecimento,
ao seu próprio endurecimento.
Agora eu les vuelvo a perguntar o que decía Pablo.
Agora eu volto a perguntar para vocês o que Paulo dizia.
Acaso es Dios injusto?
Por um acaso Deus é injusto?
Será que Deus foi injusto com Faraó?
Será que Deus foi injusto com Faraó?
Depois de uma, duas, três, várias oportunidades?
Depois de uma, duas, três, várias oportunidades.
Acaso é responsabilidade de Deus a condenação de Faraó?
Acaso é responsabilidade de Deus a condenação de Faraó?
Acaso Deus não quer?
Por um acaso Deus não quer
que o ímpio se arrependa?
Que o ímpio se arrependa?
Que os homens sejam salvos?
Que os homens sejam salvos?
Porque há homens que vão ser condenados.
Porque existem homens que vão ser condenados?
Porque foram elegidos para a ira.
Porque foram escolhidos para a ira.
Porque Deus uma, duas, três, muitas vezes.
Porque Deus uma, duas, três ou muitas vezes.
Hablando.
Falando,
não só falando,
não somente falando,
enviando a seu
filho, enviando o seu filho,
que hizo maravillas,
que fez maravilhas,
que hizo prodigios,
que fez prodígios,
que enseñó la palabra,
que ensinou a palavra,
que ressuscitou de los muertos,
que ressuscitou dentre os mortos.
Agora manda,
agora manda,
que todos se arrependam
e que todos se arrependam.
Não é responsabilidade de Deus, irmão.
Não é responsabilidade de Deus, irmãos.
Todo o que Deus tinha que fazer para salvar-nos.
Tudo aquilo que Deus tinha que fazer para salvá-los.
Lo hizo en Cristo.
Ele fez em Cristo.
Quando o homem se condena.
Quando o homem se condena.
Es por causa.
É por causa.
De su endurecimiento.
Do seu endurecimento.
Claro, Deus endurece.
Claro, Deus endurece.
Pero es una respuesta.
Porém, é uma resposta.
É um pago.
É um pagamento.
É um juízo.
É um juízo.
A obstinação do homem.
A respeito da obstinação.
Vamos a ler unos. Esse lenguaje, este lenguaje que estamos usando em la mesma epístola a los Romanos. Romanos 1.
Vamos ler essa mesma linguagem, né, que estamos falando em Romanos. Na epístola de Romanos, Romanos 1.
Por eso yo les decía, hermanos, que si usted lee Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3.
Por eso yo decía, hermanos, que si você lee Romanos 1, 2 y 3.
Cuando usted llegue a Romanos 9, no se va a confundir mucho.
Cuando você chega en Romanos 9, você va a se confundir.
No.
No va a se confundir mucho.
No va. Ahora, mira lo que dice aquí este pasaje.
Ahora veja lo que dice esa pasaje.
Verso 21.
Verso 21.
Ya no es el asunto de Faraón.
Já não é mais o assunto de Faraó.
Um assunto de los hombres en general.
Um assunto dos homens em geral.
Dice, pues habiendo conocido a Dios.
Diz, pois tendo conhecido a Deus.
Porque Pablo viene desarrollando la idea que hay una revelación de Dios a través de la creación.
Porque Paulo vem desenvolvendo essa ideia que há uma revelação de Deus através da criação.
Los cielos, la tierra,
os céus, a terra,
todo lo que hay
y tudo que há.
Es la expresión de un ser divino,
é a expressão de um ser divino.
Inteligente,
criador,
sustentador,
que sustenta
todas las cosas.
Todas as coisas.
De tal manera que nadie podría decir.
De tal maneira que ninguém podia dizer.
E os que lo han dicho en un ataque de necedad y de obstinação.
E aqueles que têm falado num ataque de insensatez e obstinação.
Que Deus não existe.
Que Deus não existe.
La creación muestra.
A criação mostra.
Que há um criador.
Que existe um criador.
E disse Pablo.
Disse Paulo.
Pois havendo conhecido a Deus.
Pois havendo conhecido a Deus.
No le glorificaron como a Dios.
Não o glorificaram como Deus.
Ni le dieron gracias.
E nem lhe deram graças.
Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido.
Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu.
O sea que ellos al ver la creación.
Ou seja, que eles ao verem a criação,
em vez de adorar a Deus e dar-lhe graças,
ao invés de adorar a Deus e dar graças a Deus,
se entregaram a uma série de relacionamentos vanos e llenos de tinieblas.
Se entregaram a uma série de relacionamentos vãos e cheios de trevas.
Agora, essa foi a atitude do homem pagano antigo.
Agora, essa foi a atitude do homem pagão antigo.
Começaram a adorar imagens.
Começaram a adorar imagens,
bestas, reptiles,
répteis.
Começaram a adorar-se a eles mesmos como deuses.
Começaram a se adorar a si mesmos como Deus.
E essa foi a necessidade e a soberbia destes homens.
E essa foi a insensatez e a soberba desses homens.
Agora, por causa de esto,
agora por causa disso,
Deus hace algo.
Deus vai fazer algo.
Você não pode quitar esta palavra.
Você não pode tirar essa palavra.
Aí no verso 24.
No verso 24.
Por lo cual. O sea, hay una razón.
Por isso, ou seja, há uma razão.
Hay una base.
Existe uma base.
Por la cual Dios actúa de cierta manera.
Pela qual Deus atua de certo modo.
Dice, por lo cual también Dios. Ah, primero ellos.
Diz, pelo qual também Deus, ou seja, primeiro a ele.
Ellos hicieron.
Eles fizeram.
Ellos cambiaron.
Eles mudaram.
Ellos se rebelaron.
Eles se rebelaram.
Ahora, por causa de eso, ahora Dios hace algo.
Agora, por causa disso que eles fizeram, Deus faz algo.
Dios también los entregó.
Deus também os entregou.
¿Qué es el endurecimiento del hombre?
O que é, ou o que significa o endurecimento do homem?
Cuando Dios le dice al hombre.
Quando Deus diz ao homem,
quer pecar?
Você quer pecar?
Quer carne?
Quer carne?
Quer mundo?
Quer mundo?
Quer ídolos?
Quer ídolos?
Eu não quero.
Eu não quero.
Arrependa-se.
Arrependa-se.
Não, eu quero carne, eu quero mundo, eu quero ídolos.
Eu quero carne, mundo e ídolos.
Eu quero pecado.
Eu quero pecado.
Não, arrependa-se.
Não, se arrependa.
No, es que yo quiero carne.
Não, mas é que eu quero carne.
Yo quiero mundo.
Eu quero mundo.
Yo quiero ídolos.
Eu quero ídolos.
Dios por tercera o cuarta vez. No, arrepientas.
Deus por uma terceira ou quarta vez te chama ao arrependimento.
No, yo quiero carne.
Não, eu quero carne.
Yo quiero pecado.
Eu quero pecado.
Yo quiero mundo.
Eu quero mundo.
Usted quiere carne.
Você quer carne.
Usted quiere pecado.
Quer pecado.
Usted quiere ídolos.
Quer ídolos.
Vaya.
Pode ir. Vai.
¿Sí está entendiendo? Dios entrega a las personas.
Deus entrega as pessoas.
A lo que quieren.
Aquilo que elas querem.
Porque aunque Dios ama al hombre.
Porque ainda que Deus ama o homem.
Dios hizo y siempre ha hecho.
Deus fez e sempre tem feito.
Responsable al hombre.
O homem como responsável.
Llega un punto.
Chega um ponto.
Con los hermanos de la iglesia.
Com os irmãos da igreja.
Con nuestros hijos.
Com os nossos filhos.
Con las personas del mundo.
Com as pessoas do mundo.
Donde se insiste.
Aonde nós insistimos.
Una.
Uma.
Dos.
Duas.
Tres.
Três.
Cuatro.
Cuatro.
Pero llega un punto donde la escritura dice.
Porém chega um ponto onde a escritura diz.
No contenderá para siempre.
Não contenderá para sempre.
Y como un juicio.
E como um juízo.
Dios deja a las personas en su necedad.
Deus entrega as pessoas à sua própria insensatez.
Entonces el endurecimiento de Dios.
Então o endurecimento de Deus.
Es un juicio.
É um juízo.
A la responsabilidad.
A respeito da responsabilidade.
Del hombre.
Do homem.
Nosotros, aun como cristianos, hermanos.
Nós ainda como cristãos.
No debemos tentar a Dios.
Não devemos tentar a Deus.
Yo he visto cosas terribles.
Eu tenho visto coisas terríveis.
Hermana.
Irmã.
Ese hombre del mundo no te conviene.
Esse homem do mundo não convém a você.
Eu quero carne, eu quero carne.
E eu quero carne, eu quero carne.
Hermana, esse homem não te conviene.
Irmã, esse homem não te convém.
Hermano, es que yo quiero carne.
Irmão, é que eu quero carne.
Hermana, esse homem não te conviene.
Irmã, esse homem não convém a você.
Hasta a veces como con lágrimas y con dolor en el corazón, que no te conviene.
Às vezes até com lágrima e dor no coração falamos que não convém.
Hermano, yo quiero carne.
Irmão, eu quero carne.
Y usted comienza a darse cuenta.
E você começa então a se dar conta.
Que hasta Dios le permite comer carne.
Que até Deus permite que coma carne.
Hasta que le salga por las narices.
Até que saia pelos narizes.
Quiere carne.
Quer carne.
Lo más terrible.
O mais terrível.
Que quando as pessoas começam a viver as consequências de lo que hacen.
O mais terrível é que quando as pessoas começam a viver as consequências daquilo que fazem.
Por que Deus?
Se perguntam, Deus, por quê?
Por que isso me passa a mim?
Por que isso está acontecendo comigo?
Por que lo permite?
Por que Deus permite?
Você tem visto isso?
Você tem visto isso?
Eu visto muito isso.
Eu tenho visto muito isso.
Se você quer carne.
Se você quer carne.
E sigue pedindo carne.
E segue pedindo carne.
Hasta Deus lhe dá carne.
Até Deus vai te dar carne.
Deus não tenta nadie.
Deus não tenta ninguém.
Quando Deus entrega uma pessoa.
Quando Deus entrega uma pessoa.
A seu pecado.
Ao seu pecado.
A seu desejo.
Aos seus desejos.
A lo que ele ama.
Aquilo que ele ama.
É um juízo.
É um juízo.
Vocês se acordam do profeta Balaam?
Vocês se lembram do profeta Balaão?
Vêm os invitados de Balaam.
Vêm os convidados de Balaque.
Vem a profetizar, a maldecir ao
povo. Vem profetizar e maldizer o povo.
Balaam ora a Deus.
Balaão ora a Deus.
Senhor, vou.
Senhor, eu vou.
O Senhor lhe diz, não vayas.
O Senhor fala para ele que não deve ir.
Ele responde aos invitados.
E ele responde aos convidados.
Deus não me deixa ir.
Deus não me deixa ir.
Mas você nota um tono de niño fazendo um berrinche.
Mas você percebe um tom de uma criança fazendo uma pirraça.
Deus não me deixou ir.
Uma pirraça. Deus não me deixou ir.
Ai, os invitados dizem.
E aí os convidados falam.
Balak tem mais bendiciones, mas dinheiro para que você vá.
Balak tem mais bênçãos, tem mais dinheiro para que você possa.
Balaam vuelve a presença de
Deus. Balaão
Vuelve a la presencia de Dios.
Volta a presença de Deus.
Senhor, déjame ir.
Senhor, deixa-me ir.
Quiere ir.
Que o Senhor diz para ele?
Quiere ir.
Quer ir.
Ve.
Vai.
Pues sabe que ele esperava no caminho, irmão?
Sabe o que esperava ele no caminho, irmão?
Um ángel para matá-lo.
Um anjo que ia lhe matar.
Quiere ir.
Quer ir.
Está el asunto, hermanos.
Ese asunto, irmão, é tão
que hasta a veces una burra lo entiende.
Que às vezes até uma burro, um animal entende.
Y no lo entiende el profeta.
E o profeta não entendeu.
Hermano, este asunto del endurecimiento no es tan complejo.
Irmão, esse assunto do endurecimento não é tão complexo.
¿No? ¿Cierto?
Certo, irmãos.
Há uma soberania de Deus.
Existe uma soberania de Deus.
Deus é soberano.
Deus é soberano.
E ele elige.
E ele escolhe.
Mas isso não quita a responsabilidade.
Mas isso não tira a responsabilidade do homem.
Há um mistério envolto ali.
Existe um mistério envolvido nisso.
Vamos ler outro passagem como para assegurar o que venimos dizendo.
Olhe uma outra passagem para corroborar o que nós estamos dizendo.
Segunda de Pedro 2, verso 12.
Segunda de Pedro 2, verso 12.
Dice.
Diz.
Pero estos hablando mal de cosas que ni entienden.
Mas estes falando mal de coisas que não entendem.
Pedro está falando de los falsos maestros, de los falsos profetas.
Pedro está falando dos falsos mestres e dos falsos profetas.
Como animais irracionais.
Como animais irracionais.
Para presa e destruição.
Para presa e destruição.
Perecerão. Mira esta frase.
Veja bem essa frase.
Em sua própria perdição.
Em sua própria perdição.
Ou seja, aquela perdição de cada homem.
Ou seja, que a perdição de cada homem
é seu próprio negócio.
É o seu próprio negócio, o seu próprio interesse.
Irmão, não haver nenhuma sola alma.
Irmão, não haverá nenhuma só alma.
Em la condenação.
Na condenação.
Em las llamas de fuego.
Nas chamas do fogo.
Em la eternidad.
Na eternidade.
Que pueda decir.
Que possa dizer.
El asunto fue Dios.
O assunto foi de Deus.
Eu poderia dizer que el calvinismo no existirá en el lago de fuego, hermano.
Que o calvinismo não existirá no lago de fogo.
Porque sabe que se va a cantar en el lago de fuego como en los cielos.
¿Por qué?
Porque sabe que se va a loar en el lago de fuego como en los cielos.
Porque sabe o que se vai louvar no lago de fogo como nos céus.
Justos y verdaderos son tus juicios.
Justos e verdadeiros são os seus juízos e os teus caminhos.
Quando as pessoas estiverem eternamente.
Quando as pessoas estiverem eternamente
lamentando-se.
Se lamentando,
elas vão reconhecer que é um assunto justo.
Elas vão reconhecer que é um assunto justo.
Não foi um assunto arbitrário de Deus.
Não se trata de um assunto arbitrário da parte de Deus.
Su trono, diz a Escritura.
O seu trono, diz a Escritura.
És um cetro.
És um cetro. É um cetro.
De justiça e de equidade.
Seu trono é um cetro de justiça e de equidade, diz as Escrituras.
Diz aí o passagem.
Disse aí a passagem.
Recebendo. Que é o que recebem estes homens?
Ou seja, o que esses homens recebem?
O galardão de sua injustiça.
Da sua injustiça.
Ou seja, que o lago de fogo por los siglos de los siglos.
Significa que o lago de fogo pelos séculos dos séculos.
É o galardão.
É a recompensa, o galardão.
É o pago.
É o pagamento.
Da injustiça dos homens.
Da injustiça dos homens.
Se lo está entendendo, irmãos?
Vocês estão entendendo, irmãos?
Mira lo que dice ahí, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día.
Ya que tienen por prazer nos deleites cotidianos.
Ahora, si usted lee este pasaje, Pedro está hablando de personas que están en la iglesia.
Agora, se você ler essa passagem, você vai perceber que Pedro está falando de porque, pessoas que estão na igreja.
Mira o que diz aqui. Estos son imundícias e manchas que, aun mientras comen con vosotros,
esses são imundícias e manchas que ainda, enquanto comem convosco,
se recrean em seus erros.
Se saciam em seus erros.
Agora,
se
esto,
deleitam em seus erros.
Que é o que está dizendo Pedro?
Agora, o que está falando Pedro?
Personas.
Pessoas
que por uma ou outra razão,
que por uma ou outra razão,
às vezes estão no mesmo ambiente da igreja
e às vezes elas estão no mesmo ambiente da igreja,
têm a oportunidade de escuchar a predicação da igreja,
têm a oportunidade de escutar a pregação da igreja, têm a
oportunidade de talvez ter um esposo ou uma esposa crente.
Tem a oportunidade, às vezes, de ter um esposo ou uma esposa crente.
Talvez tenham sido criados em famílias cristianas.
Talvez tenham sido criados em famílias cristãs.
Toda a vida na igreja.
Toda a vida na igreja.
E aún así.
E ainda assim.
Vivem cada dia para seus pecados.
Vivem cada dia para os seus pecados.
Vivem cada dia para sua rebeldia.
Vivem cada dia para sua própria rebeldia.
Vivem cada dia para sua necessidade.
Vivem cada dia para sua própria insensatez.
Certamente não são crentes.
Certamente eles não são crentes.
Aunque están entre nosotros.
Ainda que estão entre nós.
Comem con nosotros.
Comem conosco.
Não han nacido de nuevo.
Não têm ou não são nascidos de novo.
Agora mire a responsabilidade de uma pessoa como esta.
Agora veja a responsabilidade de uma pessoa desse tipo.
Nós, onde nos reunimos, temos vários.
Nós, aonde nos reunimos, temos vários.
El esposo de la hermana,
o esposo da irmã,
la esposa del hermano,
a esposa do irmão,
los hijos del hermano,
os filhos do irmão.
Y a veces me pongo a pensar.
E às vezes eu me coloco a pensar.
Imagínate una de estas personas.
Imagine você uma dessas pessoas.
Que domingo tras domingo escuchó el mensaje.
Que domingo após domingo escutou a mensagem.
Su esposa en la casa le hablaba.
A sua esposa em casa falava com ele.
Ou seus padres em la casa lhe falavam.
Ou seus pais em sua casa falavam com
dois
ele.
Anos, cinco anos.
Dois anos, cinco anos.
Dez anos.
Dez anos.
Quando essa pessoa abre seus olhos no lago de tormento.
Quando essa pessoa abriu seus olhos no lago de tormento.
E recorde predicação tras predicação.
E recorde ou lembre de pregação após pregação.
Chamado ao arrependimento.
Os chamados ao arrependimento.
A confrontação talvez de los hermanos.
A confrontação dos irmãos talvez.
E ela ainda assim.
E ela ainda assim.
Se obstinou.
Se tornou obstinada.
Se endureceu.
Endureceu o coração.
E morreu assim.
E morreu assim.
Terrible, não, irmãos?
Terrível, não, irmãos?
Quanta responsabilidade.
Quanta responsabilidade.
Não é um assunto de Deus, irmão.
Não é um assunto de Deus, irmãos.
É um assunto que tem uma base muito clara nas Escrituras.
É um assunto que tem uma base muito clara nas Escrituras.
Volvamos a ler Romanos 9:19 para ir terminando.
Vamos ler Romanos 9:19 para ir concluindo.
Pero me dirás.
Porém me dirás.
Por que pues sin culpa?
Por que atribui culpa?
Agora é muito certo, irmão. Deus sin culpa.
Agora é muito certo. Deus atribui culpa.
Porque há uma responsabilidade.
Porque existe uma responsabilidade.
Agora também é certo.
Agora também é certo.
Que apesar da obstinação de Faraó.
Que apesar da obstinação de Faraó.
Lo que Deus ha dicho.
O que Deus tem dito,
lo va a cumplir.
Ele vai cumprir.
Porque quem ha resistido a sua vontade?
Porque quem resistiu à sua vontade?
Como dijo A. W. Tozer.
Como disse Tozer.
La voluntad de Dios.
A vontade de Deus.
É como um transatlântico que se ha propuesto pasar el Pacífico.
É como um transatlântico que se propôs a passar todo o Pacífico.
De pronto, dentro del barco van a suceder muchas cosas.
Certamente dentro do barco desse transatlântico vai acontecer, virão acontecer muitas coisas.
Mas se Deus dijo que el barco va a llegar ahí,
mas se Deus fala que o barco vai chegar lá,
el barco va a llegar ahí.
O barco vai chegar.
La voluntad de Dios no hay quien la resista.
A vontade de Deus não tem quem resista.
Lo que pasa es cuando llegue el barco ahí.
O que acontece é que quando o barco chegar lá,
Dios va a estar en la puerta.
Deus vai estar na porta.
Y va a llamar a cada uno.
E vai chamar a cada um.
E levar a pagar a cada um.
E vai dar o pagamento a cada um.
Conforme o que haja feito.
Conforme aquilo que fez.
Seja bueno.
Seja bom.
Ou seja malo.
Ou seja mal.
Pero a vontade de Deus chega onde ele disse que devia chegar.
Porém, a vontade de Deus chega até onde ele disse que deveria chegar.
Disse: mas antes, hombre. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios?
Mas diz, mas quem é tu, homem, para que com Deus repliques?
Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
Dirá o vaso de barro aquele que o formou, ¿por qué tens me feito así?
Ahora, según lo que viene diciendo.
Agora, segundo o que vem dizendo.
¿Será que Faraón le puede decir a Dios?
Será que Faraó pode dizer a Deus?
Dios, ¿por qué me endureciste?
Deus, por que me endureceu?
Não creio, certo?
Eu não creio, certo?
Ou podemos dizer nós outros?
Ou ainda podemos dizer nós?
Por que Deus endureceu a Faraó?
Por que Deus endureceu a Faraó?
Não.
Não.
Porque já entendemos um pouco mais o assunto, não?
Porque agora nós já entendemos um pouquinho mais do assunto.
Disse: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
Diz: ¿O no tem poder o oleiro para fazer do mesmo barro, da mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra?
Dice: ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira,
e que direi se Deus querendo mostrar a
sua ira e hacer notório su poder?
E fazer notório o seu poder.
Soportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição.
Suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição.
Agora, como disse, como lhe fizeram uma vez uma pergunta a Spurgeon, creio que foi.
Agora, como fizeram uma pergunta para Spurgeon, eu creio que foi.
Uma mulher lhe perguntou.
Uma mulher perguntou a ele.
Eu não entendo esse passagem de por que Deus.
Eu não entendo essa passagem de por que Deus
amou
a Jacó
e aborreceu a Esaú.
E aborreceu a Esaú.
E ele respondeu.
E ele respondeu:
para mim não é difícil entender por que aborreceu a Esaú.
Para mim não é difícil entender por que ele aborreceu Esaú.
Eu creio que até o momento para você não é difícil entender por que Deus aborreceu a Faraó.
Eu acho que até o momento não é difícil de você entender porque Deus aborreceu a Faraó.
Agora o mistério é por que amou Esaú.
Agora o mistério é por que ele amou Jacó.
Ah, Jacó. Porque se Deus condena os homens para a ira.
Porque se Deus condena os homens para a ira.
É porque é justo.
É porque ele é justo.
Porque o homem é necio.
Porque o homem é insensato.
O homem é rebelde.
O homem é rebelde.
É obstinado.
É obstinado.
Ahora la pregunta es por qué.
Amor.
Ahora la pregunta es por qué.
Agora a pergunta é por quê.
Escogió a otros para salvación.
Elegeu, escolheu outros para a salvação.
Mas el asunto queda muy claro.
Mas o assunto fica muito claro.
Si lo vemos a la luz del evangelio.
Se vemos a luz do evangelho.
Mire lo que dice ahí Romanos 11 verso 5.
Veja o que diz aí em Romanos 11 verso 5.
Porque como dicen claramente algunos hermanos.
Porque como falam claramente alguns irmãos.
Nosotros no nos podemos salvar.
Nós não podemos salvar-nos a nós mesmos.
Estamos mortos.
Estamos mortos.
Um morto não pode salvar-se.
Um morto não pode se salvar.
Então se a equação é por el pecado, por la obstinação.
Então se a equação é pelo pecado e obstinação.
Todos estaríamos en el mismo grupo.
Todos nós estaríamos no mesmo grupo.
Agora, por que eu digo que é bom verlo à luz do Evangelho?
Agora, por que eu falo que é bom ver a luz do Evangelho?
Porque o que faz a diferença, ou o que separa os vasos de ira e os vasos de salvação.
Porque aquilo que faz a diferença, ou separação entre os vasos de ira e os vasos de salvação.
É que em meio.
É que no meio.
Há uma cruz.
Existe uma cruz.
Porque no se trata del que quiere.
Porque não se trata daquele que quer.
Porque ninguno quiere.
Porque ninguém quer.
No se trata del que puede.
Não se trata daquele que pode.
Porque ninguno puede.
Porque ninguém pode.
Por eso Dios envió un Salvador.
Por isso Deus enviou o Salvador.
Para que los que se salven.
Para que aqueles que se salvem.
No es porque pueden.
Não é por causa do seu próprio poder.
Sino que fueron elegidos.
Senão é porque foram eleitos.
En Cristo.
Em Cristo.
Você está entendendo,
irmão? Você está entendendo, irmão?
É o que Paulo lo disse aí.
É o que Paulo fala aí.
Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente.
Assim também, pois ainda nesse tempo tem permanecido um remanente, um remanescente.
Escogido.
Escolhido, eleito.
Pero por qué?
Porém, por quê?
Por graça.
Pela graça.
Se lo entiende? Vamos a leer otros pasajes. 2 Timoteo 1, verso 9.
2 Timóteo 1, verso 9.
Es claro que Jacob.
É claro que Jacó.
Era necio.
Era insensato.
Era rebelde.
Era rebelde.
Era mentiroso.
Era mentiroso.
Era tramposo.
Era enganador.
Como Deus vai amar a Jacob?
Como Deus vai amar a Jacó?
Decía Spurgeon que él no lo podía explicar.
Spurgeon dizia que ele não podia explicar.
Eu menos.
E eu muito menos.
Mas entendo algo muito claro.
Mas eu vejo algo muito claro.
Jacó. Como Isaac.
Como Isaac.
Como Abraão.
Como Abraão.
Estavam bajo uma simiente.
Estavam debaixo de uma semente.
De onde vendria? De onde venia uma promessa.
Da onde vinha uma promessa.
De um Salvador.
De um Salvador.
E Jacó sabe o que dizia?
E Jacó sabe o que falava?
Eu quero a bendição.
Eu quero a bênção.
De la primogenitura.
Da primogenitura.
Que era uma bendição ligada.
Que era uma bênção ligada.
Ao Salvador.
Ao Salvador.
Cambio Esaú.
Ao passo que Esaú.
Aunque era el primogénito.
Ainda que ele era o primogênito.
Não me interessa.
Não me interessa.
Eu quero o plato de lentejas.
Eu quero um prato de lentilhas.
E por um prato de lentejas.
E por um prato de lentilhas,
menospreciou.
Ele menosprezou
la primogenitura.
O direito de primogenitura.
Quantas pessoas?
Quantas pessoas?
Por las lentejas.
Pelas lentilhas.
Deste mundo.
Deste mundo.
Por el pecado.
Pelo pecado.
Por la borrachera.
Pela bebedice.
Por el adulterio.
Pelo adultério.
Por la homosexualidade.
Pelo homossexualismo.
Por las drogas.
Pelas drogas.
Menosprecia.
Menosprezam
la salvación,
a salvação
que viene por el descendiente,
que vem pelo descendente
de
Abraão,
de
Davi,
nuestro Señor,
nosso Senhor.
Ahora usted entiende por qué Dios amó a Jacob.
Agora você entende por que Deus amou a Jacó.
Porque Jacob creyó en las promesas.
Porque Jacó creu nas promessas.
Se aferrou a las promesas.
Se aferrou as promessas.
E Jacob é uma figura.
E Jacó é uma figura.
De aqueles que ouvem o evangelho.
Daqueles que ouvem o evangelho.
Que aunque eram enganadores.
Que ainda que eram enganadores.
Creem no evangelho.
Creem no evangelho.
Irmãos, não podemos quitar.
Irmãos, não podemos tirar.
De doctrinas como la elección.
Das doutrinas como da eleição.
La predestinación.
Da predestinação.
El evangelio.
Do evangelho.
El evangelio está ahí incrustado.
O evangelho está incrustado, está ligado intimamente.
Dice 2 Timoteo 1:9.
Diz 2 Timóteo 1:9.
Quien nos salvó.
Aquele que nos salvou.
No podíamos, pero él nos salvó.
Nós não podíamos, porém ele nos salvou.
Não buscávamos.
Nós não estávamos buscando.
Pero él nos llamó.
Mas ele nos chamou.
Con llamamiento santo.
Com chamamento santo.
Por isso Paulo allí em Romanos dice, no porque corrieran o no porque hicieran.
Por isso que Paulo disse ali em Romanos, não porque corrêssemos ou porque quiséssemos.
Porque não é conforme a nuestras obras.
Porque não é em conformidade com as nossas obras.
Sino segundo o propósito suyo.
Senão segundo o seu propósito.
Porque para que el propósito que se cumpliera, decía Pablo.
Para que o propósito que se cumprisse, dizia Paulo.
E a graça que nos é dada.
E a graça que nos é dada.
Em Cristo Jesus.
Em Cristo Jesus.
Antes da fundação dos tempos.
Antes da fundação do mundo.
Agora é certo.
Agora é certo.
Que o assunto da salvação nossa.
Que o assunto da nossa salvação.
Não se vino a gestar.
Não veio a ser engendrado.
Quando Adão e Eva caíram.
Quando Adão e Eva caíram.
Porque Deus não necessitava.
Porque Deus não precisava.
Esperar que Adão e Eva caíram.
Esperar que Adão e Eva caíssem.
Porque há algo que é intrínseco aos atributos de
Deus. Porque há algo que é intrínseco aos atributos de Deus.
Que é sua presciência.
Que é sua presciência.
A los que antes.
Aos que antes.
Conheceu. O sea, Deus antes de que se desarrollara o tempo e cada dispensação.
Ou seja, quer dizer que antes que se desenvolvessem os tempos e cada dispensação.
Já Deus conhecia de antemano.
Já Deus conhecia de antemão.
E como Deus conhecia de antemano.
E como Deus conhecia de antemão.
Ele sabia que Jacob.
Ele sabia que Jacó
ia amar a promessa.
Ia amar a promessa.
Pero também sabia que Esaú.
Porém, ele também sabia que Esaú.
La iba a aborrecer.
Ia aborrecer.
Ele não havia nascido.
Eles ainda não tinham nascido.
Já Deus lo sabia.
E Deus já sabia.
Por isso, para Deus não é difícil dizer.
Por isso que para Deus não é difícil dizer.
Estos são salvos.
Esses são salvos.
Estos são condenados.
Esses são condenados.
Estos são elegidos.
Esses são eleitos.
Estos são predestinados.
Esses são predestinados.
Porque aunque ellos antes, aunque ellos no hayan nacido,
porque ainda que eles não houvessem nascido,
já Deus los conocía.
Deus já conhecia cada um deles.
A los que antes conoció,
aqueles que antes conheceu,
también
também
chamou, predestinou.
Predestinou.
Ou seja, que antes de predestinar,
ou seja, que antes de predestinar,
há um conhecimento.
Há um conhecimento.
Ou seja, que se estão predestinados para a condenação,
ou seja, que se estão predestinados para a condenação,
é porque Deus os conhecia.
É porque Deus já conhecia.
Sabia como ia responder Faraó.
Deus já sabia como o Faraó iria responder.
Sabia como ia responder Esaú?
Sabia como Esaú ia responder.
Com razão os aborreceu.
Com razão Deus aborreceu os dois.
Esse é um solo atributo que tem Deus.
E esse é um atributo que só Deus possui.
Só Deus conhece.
Só Deus conhece.
Todas as coisas.
Todas as coisas.
Perfeitamente.
Perfeitamente.
Las de antes.
Aquelas de antes.
Las de ahora.
Aquelas de agora.
Las de después.
E as de do futuro.
Não há quem lhe explique ao Senhor.
Não existe alguém para explicar para Deus.
Não há quem aconselhe ao Senhor.
Não existe alguém que dê conselhos a Deus. Ele é suficiente.
Omnisciente.
Ele é onisciente.
Disse, sino segundo o propósito suyo.
Disse, senão segundo o seu propósito.
E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus.
E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus.
Antes de los tiempos.
Antes dos tempos.
Entonces,
então.
A la luz de lo que viene diciendo Pablo en Romanos. A la luz.
A luz daquilo que vem, Paulo vem dizendo em Romanos.
Nos damos cuenta. Volvamos aí, terminamos em Romanos 9:22.
Nós nos damos contas. Vamos voltar aqui para concluir em Romanos.
Diz. E para ser notórias las riquezas de su gloria,
para fazer notória as riquezas da sua glória,
las mostrou para com los vasos de misericórdia.
Mostrou nos vasos de misericórdia
que ele preparou de antemano,
que ele de antemão preparou
para sua glória.
Para sua glória.
Agora, essas riquezas de sua misericórdia,
essa riqueza da sua misericórdia
que Ele preparou para nossa glória,
que Ele preparou para sua glória, para
nossa,
nossa glória
e para a glória dele,
e para a glória dele,
a glória de sua graça em nós,
a glória e a sua graça em nós,
e
a
glória da alabança para
Ele, e a glória do louvor para Ele,
se encontram em Cristo,
se encontram em Cristo.
Porque hermanos, si Dios no perdonó a Faraón, si Dios no perdonó a Esaú, Dios no va a perdonar tampoco a aquellos que resisten a la gracia del Evangelio.
Dios no irá a perdoar tampoco a aquellos que resisten a la gracia del Evangelio.
No quiero alargarme mucho, pero usted recuerda la historia de Israel en el desierto.
Eu não quero me estender muito, mas você lembra da história de Israel no deserto?
Quando Israel dijo,
quando Israel disse,
não queremos saber de Moisés.
Não queremos saber de Moisés.
Não queremos saber de Arão.
Não queremos saber de Arão.
Se acorda na rebelião de Coré?
Você se lembra da rebelião de Coré?
Que hizo Dios, hermano?
O que Deus fez, irmão?
Abriu a terra.
Abriu a terra.
E los tragou vivos.
E tragou a todos eles vivos.
Descendieron vivos al Seol.
Desceram vivos ao Seol.
Se Deus foi tão zeloso,
se Deus foi tão zeloso
com o ministério de Moisés e de Arão,
com o ministério de Moisés e de Arão,
como será?
Como será?
Contra aqueles que se rebelem e digam não queremos de Cristo.
Contra aqueles que se rebelem e falem que não querem nada de Cristo.
Não queremos a palavra de Cristo.
Não queremos a palavra de Cristo.
Não queremos o sacrifício de Cristo.
Não queremos o sacrifício
aqueles
de Cristo.
Aqueles que pisoteiam a sangue de Cristo.
Aqueles que pisoteiam o sangue
aqueles
de Cristo.
Aqueles que atentam contra o Espírito de graça.
Aqueles que atentam contra o Espírito da graça.
Que lhes queda?
O que sobra para esses?
Uma horrenda expectativa.
Uma expectação horrível.
De juízo.
De juízo.
E de hervor. E de hervor, de fogo.
Ah, de fogo.
Que lhe dará a seus adversários, diz Hebreus.
Que dará aos seus adversários, diz a Escritura.
Porque Deus é amor.
Diz Hebreus. Porque Deus os amou.
É amor.
Deus é amor.
Mas também fogo.
Mas também fogo.
Consumidor.
Consumidor.
Entonces, hermanos,
então, irmãos.
El misterio del endurecimiento.
O mistério do endurecimento.